Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Bom dia, queridos. Graça e paz. Aleluia. Você pode sentir a presença do Senhor aqui? Oh, coisa gostosa, Ele é vitorioso, Ele é poderoso, Ele triunfa sobre as trevas. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, a nossa esperança, aleluia. Hoje eu quero dividir com vocês uma palavra que está no texto. Eu quero que você abra, se você está aqui comigo ou em casa, quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, nós vamos ler só dos versículos 22 a 30, mas eu quero começar para vocês falando do começo do capítulo, para a gente entender um pouquinho esse contexto. Essa palavra, queridos, foi inspirada pelo Senhor, meu coração, assim, quando eu estava meditando sobre o porquê que algumas orações que eu faço, às vezes parece que não são atendidas. Você já teve esse sentimento? Parece que você ora por uma coisa, anos, às vezes, né? Por uma coisa. E às vezes a gente fica tão assim que a gente começa a orar contra, né? Você já teve uma... Eu acho que todo mundo já teve essa sensação, assim, de repente até estar incomodado com alguém ou fazer alguma coisa... Ou alguém fazer alguma coisa com você que você fica meio assim. Você ora assim para aquela pessoa vai... Que para aquela pessoa vai embora para a China, você já orou assim. Ô, Senhor, por que você não leva essa criatura ali para o outro polo, né? É a oração contra, né? Mas tem orações que a gente faz que parece que demoram de acontecer. E eu fiquei pensando sobre isso alguns dias atrás. E o Senhor me trouxe esse texto. E eu queria falar com vocês nessa manhã sobre esse tema, sobre o poder que existe na unidade. Na unanimidade, no pensar junto, em fazer coisas juntas, em ter um coração inteiro com alguém e com o Senhor, tá? Então esse texto de Mateus capítulo 12 começa falando que Jesus estava num campo de cereais e ele está com seus discípulos num dia de sábado. E ele está ali e os discípulos começam a ficar com fome e começam a colher algumas espigas para comer, só que era sábado. E os fariseus estavam também na cena para variar e começam a perturbar a vida de Jesus, né? Porque a função deles era perseguir Jesus, né? Era tirar Jesus do prumo, da sua missão. E eles começam a falar assim, olha, você não está vendo que seus discípulos estão colhendo essas espigas? O que é que você vai fazer? Não vai fazer nada, né? E Jesus acaba respondendo aqueles fariseus de uma forma bem interessante. Ele fala assim, olha... Vocês não lembram que Davi, o rei Davi, comeu os pães da proposição junto com seus amigos, né? E que os que eram para os sacerdotes, né? Aqueles pães eram destinados aos sacerdotes. E vocês também não lembram que os sacerdotes, eles trabalham no sábado, né? Jesus faz essa lembrança, começa a fazer com que aquelas pessoas refletissem sobre a sua própria religiosidade, né? Sobre a sua forma de interpretar a lei, né? Sobre aquele rigor. Porque Jesus, de fato, estava interessado com uma necessidade que os seus discípulos apresentavam, que era a fome. Jesus estava interessado, Jesus sempre está interessado na necessidade de alguém. Às vezes os religiosos não, mas Jesus sempre está. E nesse momento, Jesus estava interessado. E ele responde dessa forma. Então Jesus vai para o campo e depois, aí para onde ele resolve ir? No mesmo sábado, para a sinagoga. Agora para um outro lugar. O espaço de discussão, de culto, né, dos judeus, Jesus vai, chega lá, Jesus encontra um homem com a mão mirrada. Quem lembra dessa história? Está aqui, ó. Uma mão ressecada. E aí... Todo mundo fica agora olhando para eles. Faz de novo aquela cena. Eles querendo pegar Jesus de alguma forma, querendo desqualificar Jesus, né? E começam a perguntar a Jesus, Mas ali, se tu curar no sábado, querem fazer pecadinha com Jesus. Aí Jesus responde de outra forma, ó. Se uma ovelha sua cair num poço aí, você não vai trabalhar para tirar ela? Você vai deixar ela morrer? Né? Quanto mais uma pessoa, né? Quanto mais uma ovelha do seu aprisco. Então Jesus responde sempre trazendo essa reflexão para os fariseus. Sabe por quê, queridos? Porque os fariseus, eles eram uma representação desse sentimento faccioso, desse desejo de prevalecer que todos nós temos. Nós temos isso dentro de nós. O egoísmo, a cobiça, não é? Tudo que motiva a gente se dividir, a gente se apartar. Tudo isso começa dentro da gente. Então, esse texto fala disso, né? Sobre como a religiosidade que muitas vezes nós temos, ela desqualifica, ela descredibiliza, ela deixa para lá a necessidade, a humanidade. E isso pode acontecer dentro do teu casamento, dos teus relacionamentos, dentro da igreja, dentro do teu trabalho. É impressionante, né? Esse rigor, esse sentimento que a gente tem, esse desejo, né? Então, Jesus está ainda nessa cena do sábado e agora o texto fala que as pessoas ficam assim, muito alvoroçadas com os milagres que Jesus faz e trazem um homem para Jesus. E agora a gente vai ler, vamos ler? Versículo 22, agora a gente vai ler esse texto. Ainda é o contexto do sábado, tá? Vamos imaginar agora, Jesus saiu da sinagoga e foi para outro lugar. Ele foi fugido porque queriam matar ele, estavam perseguindo ele, então ele agora... Olha o que o texto diz. A minha versão é a NVT, diz assim. Então levaram até Jesus um homem cego e mudo que estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar e a ver. Admirada, a multidão perguntou, será que este homem é o filho de Davi? No entanto, ó de novo os fariseus, ó. Quando os fariseus souberam, agora eles não estavam na cena. Agora eles ficaram sabendo, né? Quando eles souberam, disseram, ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Olha que coisa que eles fazem, gente. Não satisfeitos, né? Eles não acreditavam que Jesus era o Messias, que era o Filho de Deus. Eles agora atribuem a Jesus malignidade. Olha que coisa séria. A que ponto eles chegaram? Eles não só não acreditavam que Jesus era do bem, né? Que era de Deus, como eles estavam dizendo que Jesus agora era do mal. Né? Vamos continuar. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu, todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, o que dizer de seus discípulos? Jesus está falando dos fariseus. Se eu expulso e se os fariseus também expulsam, então que coisa estranha é essa aí? Né? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Mas... se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou até vocês. Aleluia. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte. Alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. E agora guarde, versículo 30. Quem não está comigo é contra mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Olha que texto forte, queridos. Eu fiquei pensando sobre isso. Jesus agora está com um homem cego e mudo. Uau! Né? Dupla deficiência. Uma situação de necessidade extrema. Primeiro, Jesus observa a necessidade da fome dos seus próprios discípulos. Depois ele observa a necessidade de cura física de um homem com a mão ressequida. E agora ele está mostrando para a gente uma realidade de uma necessidade de libertação. de uma possessão maligna que resultou numa doença física. Uma necessidade extrema. E nesse cenário também, eu queria passar aqui. Não sei se está ligado. Eu fiquei pensando, sabe, queridos? Jesus chega num nível, né, de observar essa necessidade extrema. E eu me deparei com essa frase esses dias. E fiquei pensando nos fariseus e em Jesus. Leiam comigo. Pode-se mensurar o quanto algo é importante para Deus pelo tanto que o diabo luta contra isso. Você já pensou nisso? Eu fiquei assim, me deparando. Falei, rapaz, esses fariseus realmente chegaram ao nível, não é? Eles estavam lá se importando se o homem estava precisando de alguma coisa. Eles estavam lá se importando se as pessoas estavam com fome, se estavam doentes. Eles estavam naquele lugar, né? Perfeito, de ficar observando e avaliando tudo, né? E dizendo, ó, esse daí não é de Deus, não. Não é só, não é de Deus, como é do diabo. Eles falaram isso de Jesus. Isso é sério. Muito sério. E eu fiquei pensando sobre isso. Você já viu situações na sua vida ou já vivenciou coisas em que você vê essa resistência? Eu estou falando de perseguição, queridos. Não é? Isso acontece com todos nós. E a perseguição acontece por pessoas. A perseguição é algo humano. Não é? Eu estou falando de uma extrema perseguição, não é? Que Jesus sofreu. Então, às vezes a gente vê isso. A gente pode viver isso. Não é? Pode viver isso dentro de um casamento. Pode viver isso dentro de relacionamentos de trabalho, que eu sei que pessoas já viveram isso. É? Mas você precisa lembrar do propósito, né? Jesus tinha um propósito, uma missão muito clara. Jesus, de fato, não ficava se envolvendo em situações desnecessárias. Jesus não se conectava com pessoas para sentar, para conversar sobre o certo e o errado da lei. Não, né? Jesus tinha um propósito de atender a necessidade real do ser humano. Né? Então, ele sofreu perseguição e nós vamos sofrer se estivermos imbuídos também da mesma missão. Mas eu quero retomar essa ideia, queridos. Por que, então? É, Jesus fala isso, né? Que todo reino dividido, ele não sobrevive. Ele está falando de um aspecto interessante, né? Que a gente precisa entender e a gente precisa contextualizar até para a nossa vida, né? Toda divisão vai favorecer a destruição. Isso é uma realidade, queridos. Humana e espiritual. Acontece no mundo espiritual. Não é? Se o meu coração está dividido, como estava o coração desses homens, desses fariseus? O que é que tinha por detrás de toda essa perseguição que eles fizeram contra Jesus? Não é? Eles queriam prevalecer. Eles queriam ter razão. Eles não queriam resolver nada. E não é assim a gente, às vezes? No casamento, com as nossas amizades, até na igreja acontece isso. Não é verdade? A gente quer que o que a gente faz dê certo, que o que a gente faz tenha número. É impressionante como as motivações por detrás podem trazer, sabe o quê? Destruição. Rachadura. Jesus fala isso. E quais são os sinais disso, queridos? Às vezes a gente vai vivendo a vida um dia após o outro, né? A gente vem para o culto, a gente vai para o grupo de comunhão, a gente faz tanta coisa, mas aí a gente se depara com uma oração que a gente faz, né? E eu queria lembrar para vocês alguns textos, queridos, porque Deus é um Deus de princípio, né? Existem sinais que demonstram que o meu coração pode dar dividido e pode estar com essa motivação errada. Olha uma coisa que eu quero falar aqui para os maridos, para as esposas, começa dentro de casa. Né? Olha o que diz 1 Pedro 3,7. E aí ele se refere aos homens. Vamos pegar a galera que está aqui para a gente lembrar disso. É igualmente vós, maridos, coabitai com elas, ele está falando das esposas, não é? Com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Uau! Já pensou numa oração não respondida aqui para quem é casado? E aí? Quando existe essa quebra da comunhão, irmãos, Deus não se manifesta. Você vai orar, 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 orar. Você vai orar e não vai acontecer nada. É simples assim, não é? Por quê? Porque houve quebra na comunhão. Não estão no mesmo propósito. E a gente precisa entender isso. São coisas muito simples, queridos, mas o Senhor quer fazer a gente avançar para lugares profundos, então a gente precisa consertar. A gente precisa voltar para o começo e ver aonde a gente tem errado, não é? Então, primeira coisa, é um sinal, né? Eu quero contar para vocês uma coisa rápida. Quando a gente veio para cá, para Vilas, há mais ou menos 8 anos atrás, eu e a Elzite, a gente precisava comprar uma casa. A gente tinha vendido apartamento e a gente recebeu um conselho primeiro de alugar uma casa, né? Para a gente conhecer a região e ver e tal. E resultado, a gente ficou naquela coisa, né? Ai, eu quero essa casa, eu queria uma casa, eu gosto de coisa nova, a gente gosta de coisa velha, eu gosto de reformar e eu queria tudo novo, tudo, tudo. Se pudesse eu entrar numa casa pronta, né? Toda resolvida, toda prática. Enfim, a gente começou a, sabe, com aquela coisa que não se resolvia. Gente, a gente não achava casa. Quando achava uma casa que eu gostava, era mais cara. Quando achava que ele gostava, eu não gostava. Eu achava a casa velha demais. Sabe aquela coisa básica? Até que a gente parou e fez assim, ó. A gente está querendo coisas diferentes. A gente não vai achar essa casa nunca. A gente está pedindo sinais a Deus, coisas claras. E a nossa oração? A gente não está habitando aqui entre nós com entendimento, com unidade. Não é? Por fim, quando a gente orou juntos, né, por um tempo, o Senhor mandou. Né? E a gente conseguiu comprar a casa, ainda sobrou um dinheirinho. Não é uma bênção isso? Quando a gente está nessa concordância, as coisas acontecem. Então, querido, preste atenção. Sinal. Sinal é algo visível, não é? Algo perceptível. Outra coisa, um sinal de divisão. Opressão. Possessão, como foi nessa situação desse homem aqui. Pode ser um sinal de divisão na tua casa, nos teus relacionamentos. Olha o que diz o texto de Tiago 3, 16 e 17. Eu queria muito que vocês guardassem esse texto, viu? Porque às vezes a gente também atribui ao diabo coisas que são nossas, da nossa carne, né? Mas olha o que diz o texto. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Perturbação. É, depois ele fala da sabedoria de Deus, que é pura, que é pacífica, que é moderada, que não é partidária. Mas onde tem, ó, perturbação, sabe aquela coisa, criança que não dorme direito, é problema na escola, é coisa que estoura do nada. Só estou dando umas dicas para vocês de coisas que eu vivo, com certeza vocês vivem outras. Mas a gente precisa perceber os sinais, queridos. Perceber. Outra coisa, orgulho. Sabe aquela pessoa, ou eu, né? Que posso estar assim. Eu tenho razão. Aquela coisa, né? De você ter que dar a palavra final sobre todas as coisas. Quem já se viu assim? Todo mundo, né? Isso gera contenda. Isso também é sinal de divisão, né? E esse texto é, no finalzinho ele fala, o orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Quem é orgulhoso de coração vai causar divisão, confusão. Sempre. Não é? Mas quem é simples, quem é humilde, não. O Senhor vai atender a sua oração. Não é? Outra coisa, egoísmo, cobiça, inveja. Queridos, eu estou só ilustrando, porque são coisas nossas. Eu queria muito que você parasse para refletir, não pensando em alguém, né? Porque aí já tem orgulho. Não é verdade? Vamos pensar na gente. Quantas vezes a gente tem essas ações, essas reações, esses pensamentos egoístas? Olha o que diz o texto de Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 3. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos próprios deleites. Ele está falando de novo, ó. pedir e não recebe. Olha o pedido egoísta. Ah, gente, essa oração não vai ser atendida. Não é, queridas? Isso é sério. Então, vamos pensar de novo nessas figurinhas desses fariseus, que muitas vezes somos nós, né? Em cenários diferentes e momentos diferentes da nossa vida. A gente precisa entender que isso tudo tem origem no nosso coração e a gente precisa colocar diante de Deus as nossas motivações, as nossas intenções. Porque toda divisão favorece a destruição. Jesus falou isso. Uma casa dividida, um reino dividido, ele não vai subsistir. Todo projeto, toda missão, tudo aquilo que brota desses sentimentos, não vai vingar. E a gente precisa entender isso. E agora entender isso também, queridos. De fato, do mesmo jeito que existe esses sentimentos e esses sinais, eu quero falar para vocês sobre a unidade. É? E é isso que eu queria falar, que você guardasse. A unidade manifesta um grande poder, o poder de Deus, o poder do Espírito. Quando nós somos um, isso começa, ó, comigo, eu e um com o Pai, assim como Jesus. Jesus estava aqui, olhando para a necessidade daquele homem. Jesus queria libertar aquele homem. Ele estava alinhado com o Pai e com o Espírito. Jesus não fazia suas obras por si. Ele fazia pelo Pai e operava por meio do Espírito. E assim nós precisamos ser, ter um coração inteiro, um com o Pai e também um com o outro. Com aquela pessoa que está próxima de mim, com o meu marido, no meu caso, né? Com a minha casa, com os meus líderes. Queridos, como isso é importante. A gente está em unidade, debaixo de autoridade. Né? Ah, mas eu não gosto de fulano não, quando ele fala. Ah, eu não vou para isso não, porque é fulano que está fazendo. Eu não gosto não. Gente, é umas coisas assim, não é? Que não cabe para pessoas que estão caminhando para águas profundas, amém? Não cabe. A unidade, ela manifesta um grande poder. E Jesus manifestava esse poder, porque ele andava alinhado com o Pai e com os seus discípulos. Com um grupo que o trabalhava com ele. E o que é que a gente pode ver? Quais são os sinais da unidade? A gente viu os sinais de divisão, mas eu quero que você preste atenção. Quais são os sinais de uma verdadeira unidade, de uma liga, de uma coisa que dá liga? Manifestação do poder, dons, milagres. Olha, uma igreja que começou ali no primeiro século, eles estavam com aquela expectativa. Não é? Jesus ficou com eles, ressuscitou, desceu de novo aqui, ficou com eles 40 dias e prometeu que o Espírito Santo viria. Eles estavam ali desejando a presença do Espírito Santo. Mas esse texto fala, olhem, eles estavam unânimes, juntos, em oração, esperando a promessa. Então veio o Espírito Santo e eles foram cheios do Espírito. Eles estavam juntos. Eles não estavam só aglomerados, como a gente está aqui, ó, em cada um no seu lugar. Estar junto em unidade, unanimidade é diferente. Não é só a fé, é com o mesmo sentimento. Eles estavam com a mesma expectativa da manifestação do Espírito. Então ele veio. Isso fala para a gente que quando existe unidade, quando você ora... Não do contra, hein? Não é oração do contra. Quando você ora concordemente, em unidade, há manifestação de dons. Há manifestação de maravilhas, de milagres. Aleluia. Os discípulos perceberam isso. Eles receberam o Espírito Santo. Agora eles que iam sair e fazer as mesmas obras que Jesus fez. E eles, do mesmo jeito que Jesus, foram perseguidos. Eles também foram queridos. E nós também seremos perseguidos. Mas em unidade, juntos, no mesmo sentimento, na mesma expectativa, nós podemos suportar essa perseguição. Nós não podemos ter um coração tão orgulhoso, tão contencioso, que a gente acha que a gente pode viver sozinho. Que a gente pode aprender de Deus sem precisar do outro, sem precisar dessa comunhão. A gente precisa dessa comunhão. Porque a gente também precisa dessas manifestações de dons, de milagres. E existem, queridos, orações que só são respondidas nesse lugar da comunhão. Quando existe essa unidade, não é só a unidade da fé, mas essa unidade de sentimento. Então existem manifestações de dons, de milagres. Outra coisa linda que existe quando existe unidade, crescimento. O Senhor vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Isso está lá em Atos também, capítulo 2. Eles estavam juntos, eles comiam juntos, eles oravam juntos. E o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Gente, eu fiquei tão impactada com isso. Todos os dias, imagine. Você vê todo dia uma pessoa se converter, ser liberta, ser curada, se agregar à igreja, ao reino de Deus, à casa de Deus. Que coisa tremenda. Você quer viver isso? Você precisa estar em unidade. De propósito. Eu estava ouvindo essa semana um pregador que eu gosto muito. Ele estava dizendo assim, olha, existe uma diferença entre lealdade a acordos e fidelidade de propósito. Eu fiquei pensando sobre isso. Às vezes a gente é tão leal alguns acordos que a gente cria com as pessoas, que a gente perde a finalidade do propósito. Eu não estou falando de você ser leal, inclusive a coisas erradas, né? Para beneficiar pessoas, ou você só anda com gente que você gosta. Essas coisas que a gente tem na nossa carne, né? Não. Mas você precisa ser fiel a um propósito, e você está nessa unidade de propósito, com o mesmo sentimento. A obra de Deus vai crescer, você vai crescer, você vai alcançar os seus, a sua família, você vai ver isso. Amém, querido? Então, existe esse sinal. E agora eu quero terminar falando de uma coisa que a gente tem buscado muito, que muito falou meu coração também. Quando existe unidade, quando existe essa liga no teu coração, com o coração daquelas pessoas que estão perto de você, mesmo que você seja perseguido, aí é melhor ainda, né? Porque aí você pode contar com o outro para orar por você, para te ajudar. A manifestação da glória de Deus. Eita coisa tremenda, irmãos. Glória de Deus. Foi o que aconteceu. Quando Salomão terminou de construir o templo, ele convocou os chefes das famílias, os levitas, aqueles que tocavam, que cantavam. Convocou aquele povo para declarar em alta voz que só o Senhor era digno de glória, de louvor, de poder. E quando eles estavam todos juntos, o templo estava pronto. O que é que o texto diz? Uma nuvem desceu e a glória do Senhor veio. Desceu. Você quer ver isso? Você quer experimentar essa glória? Queridos, isso não é uma coisa, não é uma superstição, isso não é um sentimento, não é só uma sensação, isso é real. É realidade que Deus tem para nós, para a tua vida, para a minha vida, para a tua família, para a igreja de Jesus. Mas para isso a gente precisa estar unido. E sabe uma coisa que me chamou a atenção? Eu quero que você receba essa palavra, querido, como uma palavra de exortação, mas de encorajamento e de fé para o teu coração. Sabe? Que você receba isso e que você opere, operacionalize algo. Porque na vida com Deus a gente não tem como ser passivo. Jesus disse isso lá no versículo 30. Olha o que ele disse. Aquele que não está comigo é o quê? Contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Não tem essa história de ser meio sim, meio não, não é? Mais ou menos assim, mas não. Se você está junto com ele, com o propósito dele, junto com o teu marido, com o teu filho, junto com a igreja, junto com os teus líderes, no mesmo sentimento, você vai ajuntar, você vai fazer crescer, você vai fazer o fogo descer. Aleluia. Mas se você está aí na passividade, você não está no nada, você já está espalhando. Não precisa você fazer como os fariseus, não. Atribuir malignidade, não. Você já está simplesmente espalhando. E é tempo de juntar. Amém, querido? É tempo de juntar. Quero muito que você pense sobre isso. Que o Senhor possa sondar o teu coração. O que é que está motivando o meu coração? Muitas vezes há quebras de relacionamentos. A estar em situações. A estar me movendo por interesse. Sabe? O que é? O que é que está aí por detrás de alguma oração que você pensa que não está sendo respondida? Tá? Eu queria muito que você pensasse sobre isso. Que o Espírito de Deus possa nessa manhã te fazer levantar. Te fazer consertar o que precisa ser consertado. Para que você possa viver tudo aquilo que é manifestação dessa unidade. Que você cresça nos dons. Que você receba os milagres. Que você veja e experimente a glória de Deus.